Jornalismo, a Voz da América, a transmitir em português, a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita ao microfone nesta terça-feira, 10 de novembro. Hoje aqui em Washington, dia de chuva, lá fora 15 graus centígrados. Está no ar durante hora e meia. Eu estou na apresentação na primeira meia hora, com a produção de Mariano Bartolomeu, hoje a assistência técnica de Dan Crafton. E vamos começar precisamente por ver as notícias internacionais a esta hora. Na Birmânia, a oposição acusa a Comissão Eleitoral de atrasar deliberadamente a publicação de resultados. Alto Comissário da ONU avisa que Burundi pode estar à beira da violência em grande escala. Primeiros 30 minutos, estamos concentrados em Angola. O presidente poderá visitar o Soio amanhã. As autoridades destroem barracas de vendedoras.
Estão a destruir as barracas onde as mamães vendem. As máquinas estão a passar por cima dos seus negócios. As pessoas estão aqui em choro e a administração nem quer saber.
A Rádio Eclésia diz que recebe um subsídio do governo que se aplica a todos, não é verdade, diz a Rádio Despertar. E a um dia das celebrações do 40º aniversário da independência, vamos continuar a falar da história desse processo. O antigo primeiro-ministro fala de como a guerra civil, após as eleições de 1992, destruiu a democracia que nascia em Angola.
Foi a partir daí que foram lançadas as bases para termos hoje, já não um sistema de partido único, mas um sistema de homem único.
Fique connosco para ouvir os pormenores desta e outras reportagens. Mas vamos começar, como sempre, com as notícias com Amâncio Miguel.
Observadores internacionais e a oposição ao poder militar na Birmânia dizem que as eleições parlamentares de domingo foram amplamente livres, mas que isso não faz delas justas no momento em que o partido liderado pela Nobel da Paz, Aung San Suu Kyi, diz ter receio de que a demora na publicação dos resultados oficiais seja um sinal de interferência do governo. Só se conhecem os resultados de 88 dos 440 lugares do Parlamento. Destes, 78 foram atribuídos ao LND de Suu Kyi e apenas 5 ao partido satélite do poder militar do país no poder. Hoje, Suu Kyi disse à BBC que espera obter 75% dos votos, bem acima do limiar para a maioria absoluta. No entanto, o seu partido diz preocupado com a lentidão na contagem dos votos a cargo de uma comissão eleitoral apontada pelo governo.
Um responsável das Nações Unidas avisou que o Burundi se encontra ao ponto de cair numa situação de violência total e apelou ao Conselho de Segurança para atuar. O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos referiu que pelo menos 240 pessoas foram mortas no Burundi desde o início dos protestos antigovernamentais em abril e que quase todas as noites aparecem corpos nas ruas. Aquele responsável indicou que a maior responsabilidade da violência cabe à polícia, aos agentes dos serviços secretos e a milicianos do partido governamental.
A República Centro-Africana realiza eleições presidenciais e legislativas a 27 de dezembro, que poderão devolver a estabilidade ao país devastado pela guerra. As autoridades locais anunciaram que, caso necessário, uma segunda volta seria realizada a 31 de janeiro de 2016. As eleições serão precedidas por um referendo a 13 de dezembro que decidirá sobre mudanças constitucionais que incluem uma cláusula que sugere que os futuros presidentes deverão ter apenas 2 mandatos de 5 anos.
O Irão suspendeu a destruição de centrifugadoras em 2 instalações de enriquecimento de urânio, disseram médias estatais após os deputados conservadores se terem queixado ao presidente Rouhani que o processo estava a ser acelerado. A semana passada, o Irão tinha anunciado ter começado a encerrar as centrifugadoras nas centrais de Natanz e de Fordow, ao abrigo do acordo nuclear com as potências ocidentais. Os deputados da linha dura continuam a resistir e a tentar minar o acordo nuclear que foi forjado pelos moderados.
O exército egípcio libertou o jornalista e defensor dos direitos humanos Hossam Bagat um dia depois das Nações Unidas e a Amnistia Internacional terem denunciado a sua detenção. Bagat fora detido no domingo acusado de difundir notícias falsas num artigo de outubro sobre 26 funcionários condenados por um tribunal militar, alegadamente por terem programado um golpe de Estado. Os advogados disseram que não sabiam se Bagat seria sujeito a um julgamento.
Thank you. Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E hoje vamos começar no norte de Angola, no Soio, na província do Zaire, onde vendedores estão em pé de guerra. As suas barracas estão a ser demolidas. O Manuel José tem a reportagem.
Na vila petrolífera do Soio, na província do Zaire, hoje o dia acordou agitado com a destruição das barracas de vendas das senhoras pela administração local, tudo porque, diz Raul Paulo, o representante da Associação Mãos Livres no Zaire, fala-se de uma visita do presidente da República amanhã para inaugurar uma ponte no Coanda.
A administração municipal do Soio pegou em máquinas como pá escavadora, livradora, estão a destruir as barracas onde as mamães vendem, a partir do T até ao Quimbumba. As máquinas estão a passar por cima dos seus negócios, as pessoas estão aqui em choro e a administração nem quer saber. Virá o presidente da República para vir inaugurar uma ponte que sai da base do Coanda para a Areia, onde circulam as máquinas e viaturas das empresas petrolíferas. Isso não tem benefício para com o povo, porque nós nunca beneficiamos absolutamente nada do petróleo, nada. Nem temos água, nem temos corrente elétrica, nem a estrada asfaltada. Quer dizer, tudo que eles fazem em nome do povo, porque é para o bem do povo, é para o bem deles, porque nós nunca sentimos nada, absolutamente nada.
E por causa disto, Raul Paulo acredita que amanhã possam sair à rua.
Amanhã é capaz de mobilizar a população para contra esses 40 anos de independência. Isso não é independência, mas sim 40 anos de escravatura.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel, de recordar que ativistas em Cabinda noticiaram também estarem a planear uma manifestação amanhã. E agora vamos falar do problema de acesso à terra, que continua a ser evidente através de Angola periodicamente. Há confrontos, como aconteceu recentemente em Benguela, num incidente em que morreram 3 pessoas. Do Namibe, o Armando Chicoca diz-nos que comunidades mucubais acusam pessoas ligadas ao governo de usurparem as suas terras e o governo de não cumprir as suas promessas. Armando.
Comunidades mucubais prometem responder aos governantes usurpador de terra na província do Namibe. Os jovens mucubais dizem estarem revoltados com a usurpação de suas lavras no Muombo, Geraúl de Cima, localidade que dista 9 quilômetros da cidade do Namibe. Segundo o jovem Paulão, falando na sua própria língua materna, Kuvale, explica as razões do conflito e diz ter chegado o momento de se dar um basta à forma como o partido no poder tem usado as comunidades mucubais desde 1975 como instrumento político.
O governo não é tudo, a mim, põe a chonda. Para o vantu, vai ter que chonda, mahanja, yongo, bedi, harim, mahanja, opo, hadia, valico, wabari, yujindele.
O
governo não tem babé, que chininki.
O jovem Paulão está descontente por causa dessa situação. Ela iniciou a partir do Mucungo, do senhor Canudo. Na verdade, na fazenda do senhor Canudo, lá entrava sempre os bois dos mucubais. Ela assassina, corta os chifres, faz tudo. Mas quando vem os mucubais para reivindicar, porque é amigo do senhor governador, então os mucubais, pronto, não tem razão. Os bois matam, fazem de tudo o que ele quiser. Quando os povos vão lá se reivindicar, ninguém lhes dá ouvido. Ali no Tissongo, lá no terreno dele, para fazer a ponte do Juraúl de Cima, pediram ao pai dele para poder pôr o estaleiro. Então, posto lá o estaleiro, o mais velho disse, para o estaleiro é aqui. Mas era em troca para lhe pôr lá um furo. Prontaram a ponte, não fizeram o furo. O mais velho veio. Então, senhor, o que a gente acordamos? Disseram, não, isso tem a ver com o vosso governo, pá. Lá o vosso administrador, nós só viemos para construir a ponte. E agora? O senhor João Guerra de novo vai para lá, recebeu aquele estaleiro como dele, ou as lavras dos povos. Então o jovem ficou descontente. Onde ele está? No Mucungo, na Mbuiva, e mais lá que vai para as áreas do Munhino, da Nascente, sobre a questão da água, é uma água verde. que os povos bebem. Hein? Aqueles povos, as crianças estão a morrer com aquelas diarreias, com aquelas águas, mas eles sempre dizem que é distribuir melhor. Esse é o tal distribuir melhor. Por isso ele diz, isso dominava os nossos mais velhos. Nós já não. Nós agora temos outra visão como jovens. Porque senão nós vamos começar a sair à rua com as katanas e pedra em direção ao governo provincial. Epa, se nos mata, nos mata. Se a polícia nos mata, nos mata. Epa, os nossos antepassados já têm morrido assim. Nós, essa é uma história que sempre tem ficado conosco como Mucubal.
A Voz da América procurou ouvir autoridades locais, mas sem sucesso. Enquanto isso, a Casa CE e algumas organizações da sociedade civil na província de Namibe já tiveram contato com as comunidades visadas no local. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. Vamos agora para um pouco mais para o norte, para Benguela. O governador tornou claro a jovens militantes do seu partido, o MPLA, que não é a sua intenção reformar-se da vida política. Falando na abertura de um ciclo de palestras sobre a juventude e o 11 de novembro, Isaac dos Anjos abordou, de forma talvez indireta, o problema da sucessão de dirigentes que continuam a rodar entre si nas esferas do poder angolano. João Marcos.
O governador de Benguela tem noção de que faz parte da classe dos adultos, mas lembra que ainda sente jovem por causa dos muitos mais velhos que encontrou no MPLA. Isaac dos Anjos salienta que ocupou já todos os lugares possíveis, como governador, ministro, deputado e embaixador, e admite que são as mesmas pessoas a passar pelos cargos públicos. Adverte que não pensa na reforma, algo que, conforme refere, é proibido na vida política.
Damos a volta, circulamos, mas na verdade somos a mesma pessoa que vai ocupando vários cargos e vão deixando o resto na esperança de que um dia chegará a minha vez. Se continuarem à espera, todos vão querer só ser governador e o lugar é só um. E para vocês me tirarem do lugar de governador, não imaginem que eu estou disponível. Portanto, em política, meus caros, para remarcar e bem para o final, não há reforma. Os políticos não se reformam, como o professor na academia não se reforma. Tomem bem presente isso. Não há reforma em política. Enquanto você tem capacidade e pode lutar, pode arrastar multidões, pode ser líder, você permanece líder.
Isaac Francisco Maria dos Anjos, Benguela, João Marcos, Voz da América.
Os bispos católicos assumiram ontem em conferência de imprensa que a Rádio Eclésia recebe um financiamento do governo angolano. Na ocasião, os prelados adiantaram ainda que é uma quantia que o executivo angolano atribui para todas as rádios privadas no país. Informação que foi desmentida pelo diretor-geral da Rádio Despertar, uma emissora privada do país. Coque Mokuta.
Sem revelar o montante, o arcebispo de Saurimo e porta-voz da SEASTE, Dom José Manuel Imbamba, que respondia aos jornalistas em conferência de imprensa, revelou que o governo angolano apoia financeiramente as rádios privadas no país.
Também para esclarecer que este subsídio que o Estado dá não é exclusivo à Rádio Eclésia. É um subsídio oficial, é um subsídio dado a todas as rádios privadas. Portanto, não é exclusivo da Rádio Eclésia. É bom que se tenha isso em conta e, como dizia muito bem Dom Jaco, o Estado é livre de conceder este subsídio ou não. Este subsídio não é dado para silenciar. A Rádio Eclésia, como temos vindo a dizer, é uma rádio da evangelização e é bom que se diga também que no início tentou-se também muito instrumentalizar a Rádio Eclésia. Eu já o disse num foro como este que tínhamos envelopes que passavam por baixo, tanto notícias que não tinham nada a ver com aquilo que nós devemos anunciar. E foi necessário fazer-se esse trabalho para que a Rádio Eclésia servisse pura e simplesmente o Evangelho, servisse a pessoa humana e ela está sempre disponível. E é por isso que queremos que o sinal se estenda em todo o país.
A informação, no entanto, caiu de surpresa junto da Rádio Despertar, cujo diretor-geral, Emmanuel Malaquias, queixa-se de não receber qualquer apoio do Estado.
Não há nada nos nossos registros que conste, não consta nada no nosso registro que testifique esta ajuda do governo.
Emmanuel Malaquias afirma ainda que a ação do Executivo é propositada e discriminatória contra a Rádio Despertar, criada por via dos acordos de paz entre a UNITA e o MPLA através da Societel.
E só posso concluir que existe uma discriminação objetiva e, portanto, uma discriminação tendenciosa
por parte do governo relativamente à Rádio Despertar.
A Rádio Despertar depara-se atualmente com dificuldades financeiras que a impede de comprar equipamentos e pagar antecipadamente os salários aos seus trabalhadores. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Vamos aqui ficar ainda com uma notícia de Angola. O ministro das Finanças, Armando Manuel, e a embaixadora dos Estados Unidos em Angola, Helena Lalim, assinaram ontem em Luanda o acordo de adesão de Angola ao mecanismo previsto no chamado Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA, a lei americana que combate a evasão fiscal dos contribuintes dos Estados Unidos. O diretor da Administração-Geral Tributária de Angola, Gilberto Luther, esclareceu que o mecanismo criado pelo acordo destina-se a prevenir a evasão fiscal e a apoiar os esforços de combate ao branqueamento de capitais. A não adesão à FATCA impõe uma taxa de 30% a título de imposto sobre todos os pagamentos com origem nos Estados Unidos para instituições e para particulares. Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 17.655. Estamos na primeira meia hora, na hora e meia de emissão. Não se esqueça, as nossas reportagens estão na internet www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
40 anos de independência.
1975-2015.
A construção do futuro.
Uma série que evoca os 40 anos de liberdade e independência de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe.
Uma produção da Voz da América.
Pois, e é um dia das celebrações da independência de Angola. Vamos hoje continuar a falar da história dessa independência. Hoje vamos falar com nacionalistas envolvidos na luta pela independência e depois da tentativa de democratização do país em 1992. Marcolino Mouco, que foi primeiro-ministro nesse período, fala sobre o que se passou. A reportagem é de Mayra de La Salette e Ana Guedes.
Na frente de combate contra as forças militares portuguesas pela independência de Angola, destacaram-se os movimentos de libertação como a UPA, a União das Populações de Angola, mais tarde Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA, liderada na altura por Oldane Roberto, que se tornaria uma figura importante na política angolana. Ngola Kabango, nacionalista e líder atual da FNLA, considera o papel da UPA como crucial para a independência da ex-colónia.
Foi a UPA, a União das Populações de Angola, dirigida por Oldane Roberto, que desencadeou o 15 de março, que para todos os angolanos, para os historiadores, é o início da luta armada. Quer dizer, em termos organizativos, em termos de amplitude da população, do território onde as ações tiveram lugar. Isso a dizer que a luta durou 14 anos, vingou e culminou com a independência de Angola. Mas não a dizer que os outros dois movimentos não participaram. Tiveram a sua participação e cada um deles é livre de contar a sua história. Eu estou aqui a fazer um relato em nome da FNLA. A FNLA é um partido que se considera também cofundador da nação. Porque foram os três movimentos, através dos seus três líderes, que assinaram os acordos do Alfor. Esquecidos, é verdade, mas foram esses acordos, são esses acordos, ou na base desses acordos, que a independência foi otorgada, arrancada, que ela não foi oferecida.
Proclamada a independência a 11 de novembro de 1975, Angola entra num período de guerra civil que, segundo o brigadeiro Correia de Barros, foi resultado de interesses estrangeiros da Guerra Fria.
Esse é que é o principal problema. Não é por acaso que a senhora Margarida Anistí, esteve aqui como representante do secretário-geral das Nações Unidas, chamou a Angola o órfão da Guerra Fria. Portanto, muito se deve aos problemas criados pela Guerra Fria. Portanto, os interesses dos dois blocos eram antagónicos. Ambos queriam ter protagonismo e defender os seus interesses. Havia interesses, obviamente, opostos e isso, portanto, levou a que apoiassem a guerra mais do que propriamente apoiar qualquer solução que não passasse por aí. Também é bom não esquecer que o negócio de armas é um bom negócio e, portanto, convinha que a guerra não tivesse fim tão rapidamente como se pretendia. E o que é um facto é que, com o fim da Guerra Fria, as coisas mudaram completamente e pôde-se chegar, apesar que continuou a ser difícil, mas que se conseguiu chegar a soluções pacíficas e negociadas. Portanto, durante esse tempo, obviamente que da parte dos angolanos também houve má compreensão entre os vários movimentos, dos chefes desses movimentos. Talvez não se tenha feito um esforço demasiado que seria necessário para que resolver melhor o problema. Mas, de qualquer forma, eu considero que o grande culpado da guerra pós-independência é, efetivamente, a situação mundial da Guerra Fria.
Para os veteranos de guerra Jonas Chissapa e Augusto Nelo, toda a independência pressupõe a melhoria de vida, mas há dados que não se podem ignorar. Angola governa-se a si própria agora. Jonas Chissapa é atualmente inspetor do Secretariado Provincial da UNITA em Malanje e atribui culpa à independência pela guerra civil que abalou o país durante décadas.
O português deixou-nos desiderado de que devíamos ir para as eleições. O 11 de novembro devia ser a data para as eleições, mas o que aconteceu é que observou-se a usurpação do poder. Se houvesse uma independência justa, talvez não partisse daí as guerras. Uma independência que veio e gerou as guerras é culpada por tudo que aconteceu no nosso país.
O veterano Augusto Nelo separa Angola política e economicamente.
Toda a independência pressupõe a mudança de vida, senão não valeu a pena a independência. Mas podemos dizer o seguinte, politicamente o colono português que estava a dominar foi-se embora e por aí nós próprios angolanos é que estamos a dirigir o nosso barco, bem ou mal, portanto está nas mãos dos angolanos. Este é um outro dado que ninguém pode ignorar. Agora, economicamente é aí onde encontramos um problema sério, porque gostaríamos que, de acordo, o nosso país tem condições várias, riquezas por aí fora. Essas riquezas estivessem lá ao serviço do povo. O que não é o que se passa hoje, quem critica isso não é só nós, os políticos, mas sim até as igrejas, que chegam à conclusão que o país está a ser mal dirigido quanto à economia do país, porque não há razões de andarmos tal como estamos hoje, é quando o país, Deus deu tudo. Gostaríamos que tivéssemos dirigentes que pensassem na vida da maioria e não pensar só nos bolsos dele, na vida dele, com seus filhos, com seus amigos e com aqueles que internacionalmente viabilizam os negócios deles.
Entre a proclamação da independência até 1992, Angola vivia um regime de partido único que chegou ao fim após as eleições realizadas nesse ano. O primeiro-ministro de então, Marcolino Moco, descreve esse momento como uma euforia por se tentar pôr em prática o sistema democrático do modelo ocidental. Moco foi primeiro-ministro entre 1992 e 1996 e revela sonhos e frustrações.
Bom, nessa altura, a ideia era consolidar o novo regime que acabávamos de instituir. Até justamente em 92, tínhamos terminado o sistema de partido único. Acabávamos em 92 de instituir o multipartidarismo, elaborar e pôr em prática um novo tipo de constituição democrática do tipo ocidental. Portanto, estávamos numa euforia de tentarmos colocar em prática este novo sistema. Eu tive a grata sorte de ser o primeiro-ministro nesta fase.
Que objetivos sentiu que foram alcançados durante esse período?
Estávamos em corrida contra o tempo, assumir uma nova experiência, como que os anseios ficaram frustrados, porque em vez de trabalharmos num ambiente de paz, ao voltarmos para a guerra, a UNITA de Jonas Savimbi não reconheceu os resultados eleitorais, praticamente entramos num novo clima desconhecido em que se tentou fazer conviver a democracia com a guerra. E eu, como primeiro-ministro, também comecei a sentir dificuldades, porque o presidente, sob o pretexto de que estava a comandar todas as forças, tanto políticas como militares como civis, contra a rebeldia militar, passou a endurecer a sua forma de atuação e, como costumo dizer hoje, foi a partir daí que foram lançadas as bases para termos hoje já não um sistema de partido único, mas um sistema de homem único.
Na série 40 anos de independência de Angola, vamos falar também da guerra civil, desafios e oportunidades de Angola.
Na página desportiva de hoje vamos começar com o escândalo de doping da Rússia, que faz face a uma suspensão de todas as provas do atletismo internacional, incluindo os Jogos Olímpicos de 2016, na sequência de um relatório da Agência Mundial Antidoping que abalou o mundo do atletismo. A agência descreveu corrupção generalizada, mesmo patrocínio estatal russo, no doping no atletismo do país. O relatório acusou também a Federação Internacional de Atletismo de falhas do sistema em fazer face à situação. A Comissão Antidoping disse que o laboratório Antidoping em Moscovo destruiu propositadamente mais de 1.400 testes antes de uma inspeção. Um porta-voz do Kremlin disse que as acusações não têm fundamento. O Ministério do Desporto russo disse, por outro lado, estar empenhado no combate ao doping e que vai cooperar com a Agência Antidoping. A Comissão pediu a suspensão da Rússia de competições e agora vamos a ver o que é que decide a Federação Internacional de Atletismo. Pode ser que nos Jogos Olímpicos do Brasil, no próximo ano, os russos não estejam lá no atletismo. Entretanto, o australiano Jared Talent, que foi medalha de prata nos 50 km marcha nos Jogos Olímpicos de 2012 em Londres, veio a público dizer: "Ei, a medalha de ouro é minha." Talent ficou em segundo lugar, atrás do russo Sergei Kirdyapkin, que já foi suspenso por 3 anos por doping. Vamos agora para o basquetebol. Para a NBA, já está a decorrer o campeonato aqui nos Estados Unidos. E os atuais campeões, o Golden State Warriors, vão muito bem, muito obrigado. Podem hoje igualar o seu melhor registo no início de uma temporada se ganharem na visita ao Memphis. O Golden State, ontem à noite, somou a sua 8ª vitória em outros tantos jogos, derrotando o Detroit Pistons por 109-95. O seu adversário de hoje, o Memphis, ontem somou a sua 5ª derrota em 8 jogos. Perdeu frente ao Los Angeles Clippers 94-92. E até ao final desta primeira meia hora, vamos ficar com a música angolana de Rui Mingas, As Meninas do Uambo.
Com fios feitos de lágrimas passadas, os meninos do Uambo fazem alegria. Do céu puxando as candentes mais bonitas, com lábios de dizer nova poesia, soletram as estrelas como letras e vão juntando no céu como pedrinhas. Estrela letras para fazer novas palavras e vão juntando no céu como pedrinhas. Estrela letras para fazer novas palavras. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade. Com os nomes mais lindos do planalto, fazem continhas engraçadas de somar. Juntam fábula com flores e com suor e subtraem manhã cedo por luar. Dividem chuva miudinha polo mil, multiplicam vento pro poder popular.
Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade.
Palavras sempre novas, sempre novas.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 10 de novembro de 2015. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade de Birmania: oposição tem vitórias esmagadoras. Estados Unidos, candidatos republicanos à presidência realizam quarto debate. Burundi, Nações Unidas dizem que o país está à beira da violência em grande escala. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através da emissão local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial e Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Dan Crafton, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos em Moçambique. A Renamo apenas volta a sentar-se à mesa das negociações com o governo caso haja uma mediação da Igreja Católica e da comunidade internacional. Essa posição foi reiterada à Voz da América pelo porta-voz de Renamo, António Muxanga, que reagiu também ao discurso do presidente Filipe Nyusi, que ontem em Angola defendeu o desarmamento do partido de Afonso de Alcama. Álvaro Lúcio Andrade, com mais pormenores.
O discurso do presidente moçambicano na Assembleia Nacional Angolana, ontem, em que defendeu o desarmamento de partidos políticos, como aconteceu em Angola, foi considerado infeliz pelo porta-voz da Renamo, porque, segundo António Muxanga, as armas que o seu partido tem não são ilegais.
Dá um historial de como é que a Renamo ficou com aquelas armas.
Não
a
só...
Renamo recebeu as armas ao abrigo do Acordo Geral de Paz. E o Acordo Geral de Paz, pelo que se sabe, ainda é válido. Agora, havendo ideia de acabar com o Acordo Geral de Paz, que ele apresente uma iniciativa e não é andar a fazer discurso e ordenar ataques à Renamo. Isso está errado.
A Renamo continua a considerar que não pode haver qualquer desarmamento pela via da força e, por isso, defende o regresso à mesa de negociações com a mediação da Igreja Católica, que desde sempre mostrou-se ser uma instituição credível e com resultados, como aconteceu com os acordos de 1992, mas também com a comunidade internacional. Em conversa hoje com a Voz da América, António Muxanga reitera que o seu partido não acredita no trabalho dos mediadores nacionais, porque a maior parte dos seus membros pertence à Frelimo, que também impediu que fizessem um bom trabalho. Agora não há confiança, diz o porta-voz da Renamo.
Agora não há confiança. O presidente da Câmara foi atacado no dia 12 de setembro, foi atacado no dia 21 de setembro, e houve aquela vergonha feita em casa dele no dia 9 de outubro. Portanto, não se pode confiar quem te deseja mal. Aliás, a confiança não se impõe, a confiança conquista com atos, nem com armas, nem com facas, nem com persuasão.
Interrogado se a comunidade internacional aceitará a mediação depois da missão de observadores criada por ocasião dos acordos de cessação das hostilidades em setembro de 2014 ter deixado o país sem terminar o seu trabalho, António Muxanga responsabiliza o governo, que considerou ser o conflito um caso doméstico. Mas para Renamo, não é.
Falamos com a comunidade internacional. A comunidade internacional disse que tinha sido proibida pelo governo para não se envolver no assunto, porque o assunto era doméstico. Só que onde moram pessoas, o assunto não pode ser considerado doméstico, porque há muita gente que está a morrer. Não se pode admitir hoje que hajam pessoas que estejam a morrer, sejam eles militares como não, que o assunto é doméstico, agora já estão a morrer.
António Muxanga reiterou que o presidente da RENAMO, Afonso de Lacama, está bem, mas que por agora não vai se pronunciar.
Obrigado, Álvaro Lúdger Andrade. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Em São Tomé e Príncipe está instalada a polémica à volta da data das eleições diretas para a escolha do novo líder do MLSTP-PSD. Dois dos três candidatos à presidência do partido alegam irregularidades no processo de recenseamento dos militantes e exigem o adiamento das eleições diretas, marcadas para 15 deste mês, e do Congresso agendado para 29 de novembro. Óscar Medeiros.
Elsa Pinto foi a primeira candidata a propor o adiamento das eleições diretas para a escolha do novo presidente do MLSTP-PSD, marcada para 15 de novembro, e, consequentemente, do Congresso, agendado para 29 deste mês.
Eu estou preocupada com a forma como é que o registro está sendo feito. Não podemos fazer as coisas a toque de caixa. Porque se efetivamente nós decidimos fazer as diretas, façamos-lo de forma clara, de forma profunda, de forma responsável, sobretudo abrangente. Porque neste momento o MLSTP não tem apenas 10 mil militantes. O MLSTP é um partido que tem muitos militantes e que alguns, talvez no pleito eleitoral, por uma razão ou por outra, por justamente haver essa trilogia de partidos, abstenção foi muito grande e essa abstenção resulta talvez do próprio lado do MLSTP. Então temos muita gente que quer resistir, mas porque fechou, porque assim começou-se um processo e as pessoas não estavam conscientes do que estava a passar. E quando começam a tomar consciência da importância do ato, aí já o processo está praticamente fechado.
O outro candidato, Agostinho Rita, também subscreve as críticas de Elsa Pinto e vai mais longe, acusando a candidatura de Aurélio Martins de compra de consciência.
Então nós também pensamos que não há condições. Aliás, o nosso mandatário foi hoje para o partido manifestar essa posição. É preferível organizar as coisas bem, nós não temos experiência, há muita crítica e, sobretudo, o que nós queremos denunciar, e pessoalmente eu, é a compra exagerada de consciência. Quer dizer, há dinheiro por todos lados, nós não sabemos como é que esse dinheiro está a surgir.
Contactado telefonicamente pela Voz da América, Aurélio Martins é o único candidato à liderança do MLSTP-PSD que está contra o adiamento das diretas e do Congresso do partido. Entretanto, esta tarde, em conferência de imprensa, o presidente da Comissão Eleitoral do MLSTP-PSD, Fernando Maquengo, afirmou que as datas são para cumprir.
A orientação do Conselho Nacional é aquela que a Comissão Eleitoral Nacional vai seguir. Estamos, nesse momento, a passar a pente fino os cadernos eleitorais que já estão publicados, para que efetivamente façamos todas as expurgas necessárias.
Fernando Maquengo garante que não há irregularidades no recenseamento dos militantes do MLSTP-PSD. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
40 anos de independência.
1975-2015.
A construção do futuro.
Uma série que evoca os 40 anos de liberdade e independência de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe.
Uma produção da Voz da América.
Na frente de combate contra as forças militares portuguesas pela independência de Angola, destacaram-se os movimentos de libertação como a UPA, a União das Populações de Angola, mais tarde Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA, liderada na altura por Oldano Roberto, que se tornaria uma figura importante na política angolana. Ngola Cabango, nacionalista e líder atual da FNLA, considera o papel da UPA como crucial para a independência da ex-colónia.
Foi a UPA, a União das Populações de Angola, dirigida por Oldano Roberto, que desencadeou o 15 de março. Que para todos os angolanos, para os historiadores, é o início da luta armada. Quer dizer, em termos organizativos, em termos de amplitude da população, do território onde as ações tiveram lugar. Isso dizer que a luta durou 14 anos, vingou e culminou com a independência de Angola. Mas não a dizer que os outros dois movimentos não participaram. Tiveram a sua participação e cada um deles é livre de contar a sua história. Eu estou aqui a fazer o relato em nome da FNLA.
Proclamada a independência a 11 de novembro de 1975, Angola entra num período de guerra civil que, segundo o brigadeiro Correia de Barros, foi resultado de interesses estrangeiros da Guerra Fria.
Esse é que é o principal problema. Não é por acaso que a senhora Margaret Anistia, esteve aqui como representante do secretário-geral das Nações Unidas, chamou a Angola o órfão da Guerra Fria. Portanto, muito se deve aos problemas criados pela Guerra Fria. Portanto, os interesses dos dois blocos eram antagónicos, ambos queriam ter protagonismo e defender os seus interesses. Também é bom não esquecer que o negócio de armas é um bom negócio e, portanto, convinha que a guerra não tivesse fim tão rapidamente como se pretendia. Obviamente que da parte dos angolanos também houve má compreensão entre os vários movimentos, dos chefes desses movimentos. Talvez não se tenha feito um esforço demasiado que seria necessário para que resolver melhor o problema.
Para os veteranos de guerra Jonas Chissapa e Augusto Nelo, toda a independência pressupõe a melhoria de vida, mas há dados que não se podem ignorar. Angola governa-se a si própria agora. Jonas Chissapa é atualmente inspetor do Secretariado Provincial da UNITA em Malanje e atribui culpa à independência pela guerra civil que abalou o país durante décadas.
O português deixou-nos desiderato de que devíamos ir para as eleições. O 11 de novembro devia ser a data para as eleições, mas o que aconteceu é que observou-se a usurpação do poder. Se houvesse uma independência justa, talvez não partisse daí as guerras.
Entre a proclamação da independência até 1992, Angola vivia um regime de partido único que chegou ao fim após as eleições realizadas nesse ano. O primeiro-ministro de então, Marcolino Moco, descreve esse momento como uma euforia por se tentar pôr em prática o sistema democrático do modelo ocidental. Moco foi primeiro-ministro entre 1992 e 1996 e revela sonhos e frustrações.
Bom, nessa altura, a ideia era consolidar o novo regime que acabávamos de instituir até justamente em 92. Tínhamos terminado o sistema de partido único. Acabávamos, em 92, de instituir um multipartidarismo, elaborar e pôr em prática um novo tipo de constituição democrática do tipo ocidental. Portanto, estávamos numa euforia de tentarmos colocar em prática este novo sistema.
Que objetivos sentiu que foram alcançados durante esse período?
Estávamos em corrida contra o tempo, assumiram uma nova experiência, como que os anseios ficaram frustrados, porque em vez de trabalharmos num ambiente de paz, ao voltarmos para a guerra, a UNITA de Jonas Savimbi não reconheceu os resultados eleitorais, praticamente entramos num novo clima desconhecido em que se tentou fazer conviver a democracia com a guerra. E eu, como primeiro-ministro, também comecei a sentir dificuldades, porque o presidente, sob o pretexto de que estava a comandar todas as forças, tanto políticas como militares como civis, contra a rebeldia militar, passou a endurecer a sua forma de atuação. E, como costumo dizer hoje, foi a partir daí que foram lançadas as bases para termos hoje já não um sistema de partido único, mas um sistema de homem único.
Os estudos indicam que questões socioeconómicas dos pais dos estudantes têm um papel preponderante no sucesso ou falta dele dos estudantes das escolas americanas. O incentivo dos pais e o passado académico dos mesmos, bem como a sua posição social, afetam a performance dos estudantes. Para além disso, há cada vez mais nos Estados Unidos uma divisão de escolas com base em posição social, o que resulta em escolas que parecem ser segregadas. O professor Marcelo Soares Orozco, da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, diz que os estudantes negros e latinos são os mais afetados por questões socioeconómicas.
Both Latino children and African-American children, once again, attending schools that are highly segregated.
As crianças de origem latina e africano-americana estão de novo a serem educadas em escolas que são grandemente segregadas. São segregadas por raça, por pobreza, por língua e por estatuto legal. Tudo isso são fatores que contribuem para que as diferenças em sucesso educacional continuem, mesmo a nível universitário, diz, por outro lado, o professor Ken O'Donnell, da Universidade da Califórnia. Se um estudante é o primeiro da sua família a ir à universidade, então isso é algo contra si. Tem que se trabalhar mais arduamente para manter essas pessoas na universidade, porque a sua rede de apoio a nível de família não existe. Eram palavras do professor Ken O'Donnell, da Universidade da Califórnia. Professores afirmam que a falta de motivação a nível familiar ou de prioridade à questão de educação afeta esses estudantes. O'Donnell diz que as diferenças que existem a nível básico da educação têm repercussões duradouras que se fazem sentir nas universidades.
The students who come to us underprepared are likelier to drop out and likelier to take longer to graduate. And so for their life outcomes,
os estudantes que chegam mal preparados têm mais possibilidade de abandonar e têm mais possibilidades de demorar mais tempo a terminarem os seus cursos. Por isso, todos os benefícios do fim de um curso universitário, em termos de rendimentos, de felicidade, de saúde, todas essas coisas que se adquirem com um curso universitário são atrasados por pelo menos vários anos e podem mesmo não ser alcançados. Muitos professores, aliás, afirmam que hoje em dia conseguir interligação com os estudantes significa ter-se também sensibilidade para as barreiras culturais, linguísticas e económicas a que esses estudantes fazem face. Mas isso é apenas um dos fatores que ajudam os estudantes a terem sucesso. As influências e responsabilidades que existem fora das escolas podem também contribuir para que os estudantes negros e de origem latino-americana não tenham o sucesso dos seus compatriotas.
Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. A Nigéria realizou eleições em abril que levaram o país à primeira passagem democrática do poder entre dois partidos. Em vários estados, os políticos ainda argumentam com as posições dos governadores. Paulo Oliveira.
Os políticos do Partido Progressivo do Congresso, ou APC, e do Partido Democrático Popular, ou PDP, têm estado nos tribunais sobre resultados das corridas de governadores em três estados. A votação em abril viu o APC assumir o controle da presidência e da maioria dos lugares de governadores. No entanto, os candidatos do APC nos estados de Rivers, Taraba e Akwa perderam o sufrágio, tendo contestado os resultados. Em pelo menos duas outras corridas para governador, elementos do PDP apresentaram contestações sobre o processo de nomeação. Os governadores estaduais detêm grande poder, controlando as finanças e a máquina política dos respectivos estados. O analista político Chris Ngwodo sustenta que o APC deseja consolidar o poder.
They are looking at these areas as highly contentious areas.
Consideram áreas de grande contestação, diz ele, e por isso são eles mesmos a dirigir o processo de litigação. Rivers, Bayelsa, Akwa e Bom situam-se no delta rico em petróleo. Um dos mais contestados é o estado de Rivers. O mês passado, um juiz decidiu que as queixas de fraude e intimidação eleitoral eram válidas, tendo ordenado a repetição da votação. Clement Nkwoo, diretor executivo do Centro de Política e Advocacia em Abuja, refere que quem controla o estado de Rivers tem grande poder sobre a riqueza petrolífera. Politicamente, diz ele, constitui um estado estratégico para qualquer dos partidos, devido ao montante de recursos. Entretanto, um tribunal no estado de Taraba invalidou a vitória do governador do PDP, dando o cargo ao APC. Ela será a primeira mulher governadora da Nigéria. Confrontos ocorreram, entretanto, após a decisão, tendo a polícia indicado que 7 pessoas foram mortas e 15 ficaram feridas. As batalhas nos tribunais estão longe de ter acabado, pois as decisões do estado de Taraba e outros devem ser alvo de apelo.
A África Oriental está a preparar-se para o impacto do fenómeno meteorológico El Niño. No Uganda, por exemplo, o governo está a prever grandes inundações no momento em que já se assiste a um surto de cólera. O Uganda está debaixo das condições climáticas mais voláteis dos últimos 20 anos, tal fica a dever-se ao El Niño, o fenómeno que acontece quando a temperatura à superfície da água do Oceano Pacífico sobe, alterando assim os padrões climáticos através do planeta. Segundo Godfrey Mujuni, um responsável do Instituto de Meteorologia do Uganda, o país vai continuar a ser assolado por chuvas naquela que devia ser a estação seca.
Of course, our analysis was based on the evolution of El Niño, and we are still monitoring this.
Claro que a nossa análise, disse-nos Mujuni, foi baseada na evolução do El Niño e estamos ainda a observá-lo, visto que não dá mostras de enfraquecimento. Se o El Niño continuar forte, esperamos chuvas nos meses de janeiro e fevereiro, que são sempre meses secos no Uganda. Noutras zonas, o El Niño é associado com calor e seca, mas aqui, na África Oriental, é sinónimo de chuva. As chuvas já causaram um surto de cólera que matou pelo menos 6 pessoas na região ocidental do Uganda. quanto aos residentes das áreas montanhosas, terão que evacuar as suas casas devido à possibilidade de deslizamentos de terras. Em 2010 e 2012, esses deslizamentos causaram a morte de centenas de pessoas. Em Campala, uma série de pântanos em redor da cidade fazem normalmente a drenagem em períodos de mais pluviosidade. Contudo, a construção civil, tanto legal como ilegal, está a impedir o fluxo das águas. De acordo com o Banco Mundial, a culpa reside na falta de regulamentação e diz que isso está a pôr em risco os habitantes da capital. Peter Caudjo, da Câmara Municipal de Campala, diz que a municipalidade está a trabalhar para solucionar um problema que, segundo ele, é causado pelos próprios habitantes.
A major challenge still exists. You know, people dumping in drainage channels and at the end of the day they are clogged.
Um dos principais desafios, disse-nos Peter Caudjo, é o das pessoas deitando lixo nos canais de drenagem e entupindo-os. Nós já fizemos uma campanha de sensibilização da população para explicar-lhes que algumas das suas atividades estão a causar o problema. O governo ugandês despachou equipas para Kampala e outras regiões do país, mas a verificar essas previsões de chuvas intensas nos próximos meses, muitas pessoas ficarão certamente sem abrigo. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados, o ACNUR, refere que milhares de malianos fugiram para o Níger nas últimas semanas, apesar do fim do conflito no norte do Mali. O ACNUR indica tratar-se do maior fluxo de refugiados desde a assinatura em junho do acordo de paz entre o governo e os rebeldes Tuaregs. O Paulo Oliveira tem mais para nós.
O conflito no Mali rompeu no início do ano de 2011. Tropas francesas e africanas intervieram e recuperaram no início de 2013 a maior parte do norte aos militantes da Al-Qaeda. Todavia, o governo assinou apenas um acordo de paz com os rebeldes Tuareg, separatistas e outros grupos armados no norte no passado mês de junho. No início do ano, o ACNUR indicava que cerca de 47.500 refugiados tinham sido registados no Mali. O porta-voz da agência, Lou Dobbs, referiu que o projetado de dividendos da paz para o regresso à casa dos refugiados e de outros malianos nunca ocorreu. Em vez disso, cerca de 4 mil malianos atravessaram para o Níger, da zona escassamente povoada do Mali, desde o início do mês de outubro.
Those arriving in Niger say they are fleeing because of lawlessness, extortion, food.
Os que chegaram ao Níger, diz Dobbs, indicaram estar a fugir à ausência da lei, extorsão, escassez de alimentos e rivalidade intertribal. Confrontos entre pastores e agricultores. Dobbs referiu que a maioria das novas chegadas foram provenientes das áreas rurais. As mulheres indicaram aos trabalhadores da ajuda terem fugido porque os seus animais tinham sido roubados. As crianças não podiam ir à escola e a infraestrutura pública tinha sido danificada porque as autoridades disseram não se encontravam presentes para a sua proteção. Dobbs acrescentou à Voz da América que a situação era preocupante e inesperada, parecendo que os refugiados malianos estão a planear permanecer durante longo tempo no Níger. Temos visto pessoas, essencialmente Tuaregs, abandonarem as tendas e transferindo-se para habitações construídas com lama. Dobbs acrescenta que o novo afluxo e os números sem precedentes de refugiados malianos constituem um constrangimento na operação da ACNUR no Níger, numa altura em que o seu orçamento está a ser reduzido. A fase de emergência de operação foi terminada e as verbas para o próximo ano vão ser reduzidas a metade, de $300 por cabeça para $150.
Continua sintonizado com a Voz da América e, amigo ouvinte, como habitualmente, vamos agora propor-lhe a página desportiva apresentada pelo João Cederrita.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o escândalo de doping da Rússia, que faz face a uma suspensão de todas as provas do atletismo internacional, incluindo os Jogos Olímpicos de 2016, na sequência de um relatório da Agência Mundial Antidoping que abalou o mundo do atletismo. A agência descreveu corrupção generalizada, mesmo patrocínio estatal russo no doping no atletismo do país. O relatório acusou também a Federação Internacional de Atletismo de falhas do sistema em fazer face à situação. A Comissão Antidoping disse que o laboratório Antidoping em Moscovo destruiu propositadamente mais de 1.400 testes antes de uma inspeção. Um porta-voz do Kremlin disse que as acusações não têm fundamento. O Ministério do Desporto russo disse, por outro lado, estar empenhado no combate ao doping e que vai cooperar com a agência antidoping. A comissão pediu a suspensão da Rússia de competições e agora vamos a ver o que é que decide a Federação Internacional de Atletismo. Pode ser que nos Jogos Olímpicos do Brasil, no próximo ano, os russos não estejam lá no atletismo. Entretanto, o australiano Jared Talent, que foi medalha de prata nos 50 km marcha nos Jogos Olímpicos de 2012 em Londres, veio a público dizer: "Ei, a medalha de ouro é minha." Talent ficou em segundo lugar, atrás do russo Sergei Kirdyapkin, que já foi suspenso por 3 anos por doping. Vamos agora para o basquetebol. Para a NBA, já está a decorrer o campeonato aqui nos Estados Unidos. E os atuais campeões, o Golden State Warriors, vão muito bem, muito obrigado. Podem hoje igualar o seu melhor registo no início de uma temporada se ganharem na visita ao Memphis. O Golden State ontem à noite somou a sua 8ª vitória em outros tantos jogos, derrotando o Detroit Pistons por 109-95. O seu adversário de hoje, o Memphis, ontem somou a sua 5ª derrota em 8 jogos. Perdeu frente ao Los Angeles Clippers 94-92.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E tempo agora, amigo ouvinte, aqui na Voz da América para as principais notícias. Observadores internacionais e oposição ao poder militar na Birmânia dizem que as eleições parlamentares de domingo foram amplamente livres, mas que isso não faz delas justas no momento em que o partido liderado pelo Nobel da Paz, Aung San Suu Kyi, diz ter receio de que a demora na publicação dos resultados oficiais seja um sinal de interferência do governo. Só se conhecem os resultados para 88 dos 440 lugares do Parlamento. Destes, 78 foram atribuídos ao LND de Suu Kyi e apenas 5 ao partido satélite do poder militar no país. Hoje, Suu Kyi disse à BBC que espera obter 75% dos votos, bem acima do limiar para a maioria absoluta. No entanto, o seu partido diz-se preocupado com a lentidão na contagem dos boletins de voto a cargo de uma comissão eleitoral nomeada pelo governo. Um responsável das Nações Unidas indicou que o Burundi se encontra ao ponto de cair numa situação de violência total e apelou ao Conselho de Segurança para que atue. O Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos referiu que pelo menos 240 pessoas foram mortas no Burundi desde o início dos protestos antigovernamentais em abril e que quase todas as noites aparecem corpos nas ruas. O Irão suspendeu a destruição de centrifugadoras em 2 instalações de enriquecimento de urânio, segundo informaram os meios de comunicação estatais, após deputados conservadores terem queixado ao presidente Rouhani de que o processo estava a ser acelerado. A República Centro-Africana realiza eleições presidenciais e legislativas a 27 de dezembro, que poderão devolver a estabilidade ao país devastado pela guerra. As autoridades locais anunciaram que, caso seja necessário, uma segunda volta será realizada a 31 de janeiro de 2016. E tempo ainda aqui na Voz da América para uma rápida vista de olhos pelos títulos de alguns dos jornais americanos desta terça-feira, dia 10 de novembro. Hoje o tema em destaque, o doping na Rússia. Washington Post afirma que o escândalo do doping envolvendo a Federação Russa de Atletismo tem raízes profundas, enquanto o New York Times destaca que o doping implicava tanto atletas como treinadores, como médicos e várias instituições russas. Por fim, quanto ao Wall Street Journal, afirma num título a quatro colunas atletas russos acusados de pertencerem à rede estatal de doping. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. E ainda São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do seu telemóvel em m.portugues.com. Acompanhamos ainda no Twitter, no Facebook e ainda no Instagram. Neste momento, 13 horas 35 segundos aqui em Washington. Lá fora são muito nublado com aguaceiros. Temperatura é de 15 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua o Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Aydin Utku. Títulos internacionais desta terça-feira, resultados das eleições na Birmânia ainda não foram divulgados. O Burundi encontra-se à beira da violência total. O Irão suspendeu a destruição de centrifugadoras. 10 de novembro de 2015, terça-feira, estaremos com a política nos Estados Unidos e a saúde. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. E vamos para Moçambique, onde a Renamo apenas vai voltar à mesa das negociações com o governo de Moçambique, caso haja uma mediação da Igreja Católica e da comunidade internacional. Esta posição foi reiterada à Voz da América pelo porta-voz da Renamo, António Muxanga, que também reagiu ao discurso do presidente Filipe Nyusi, que ontem em Angola defendeu o desarmamento do partido de Afonso de Lacama. Álvaro Lugero Andrade.
O discurso do presidente moçambicano na Assembleia Nacional Angolana ontem defendeu o desarmamento de partidos políticos, como aconteceu em Angola, foi considerado infeliz pelo porta-voz da Renamo, porque, segundo António Muxanga, as armas que o seu partido tem não são ilegais.
Há um historial de como é que a Renamo ficou com aquelas armas.
Não
a
só...
Renamo recebeu as armas ao abrigo do Acordo Geral de Paz. E o Acordo Geral de Paz, pelo que se sabe, ainda é válido. Agora, havendo ideia de acabar com o Acordo Geral de Paz, que ele apresente uma iniciativa e não é andar a fazer discurso e ordenar ataques à Renamo. Isso está errado.
A Renamo continua a considerar que não pode haver qualquer desarmamento pela via da força e, por isso, defende o regresso à mesa de negociações com a mediação da Igreja Católica, que desde sempre mostrou-se ser uma instituição credível e com resultados, como aconteceu com os acordos de 1992, mas também com a comunidade internacional. Em conversa hoje com a Voz da América, António Muxanga reitera que o seu partido não acredita no trabalho dos mediadores nacionais, porque a maior parte dos seus membros pertence à Frelimo, que também impediu que fizessem um bom trabalho. Agora não há confiança, diz o porta-voz da Renamo.
Agora não há confiança. O presidente da Câmara foi atacado no dia 12 de setembro, foi atacado no dia 21 de setembro, e houve aquela vergonha feita em casa dele no dia 9 de outubro. Portanto, não se pode confiar quem te deseja mal. Aliás, a confiança não se impõe, a confiança conquista. Com atos, nem com armas, nem com facas, nem com persuasão.
Interrogado se a comunidade internacional aceitará a mediação depois da missão de observadores criada por ocasião dos acordos de cessação das hostilidades em setembro de 2014 ter deixado o país sem terminar o seu trabalho, António Muxanga responsabiliza o governo, que considerou ser o conflito um caso doméstico. Mas para Renamo, não é.
falamos com a comunidade internacional. A comunidade internacional disse que tinha sido proibida pelo governo para não se envolver no assunto, porque o assunto era doméstico. Só que onde moram pessoas, o assunto não pode ser considerado doméstico, porque há muita gente que está a morrer. Não se pode admitir hoje que hajam pessoas que estejam a morrer, sejam eles militares como não, que o assunto é doméstico, enquanto já estão a morrer.
António Muxanga reiterou que o presidente da RENAMO, Afonso de Lacama, está bem, mas que por agora não vai se pronunciar.
Obrigado, Álvaro. E vamos agora para São Tomé e Príncipe, onde está instalada uma polémica à volta da data das eleições diretas para a escolha do novo líder do MLSTP-PSD. Dois dos três candidatos à presidência daquele partido alegam irregularidade no processo de recenseamento de militantes e exigem o adiamento das eleições diretas marcada para 15 deste mês e do Congresso agendado para 29 de novembro. Detalhes com o Oscar Medeiros.
Elsa Pinto foi a primeira candidata a propor o adiamento das eleições diretas para a escolha do novo presidente do MLSTP-PSD, marcada para 15 de novembro, e, consequentemente, do Congresso, agendado para 29 deste mês.
Eu estou preocupada com a forma como é que o registro está sendo feito. Não podemos fazer as coisas a toque de caixa. Porque se efetivamente nós decidimos fazer as diretas, é que façamos-lo de forma clara, de forma profunda, de forma responsável, sobretudo abrangente. Porque neste momento o MLSTP não tem apenas 10 mil militantes. O MLSTP é um partido que tem muitos militantes e que alguns, talvez no pleito eleitoral, por uma razão ou por outra, por justamente haver essa trilogia de partidos, a abstenção foi muito grande e essa abstenção resulta talvez do próprio lado do MLSTP. Então temos muita gente que quer resistir, mas porque fechou, porque assim começou-se um processo e as pessoas não estavam conscientes do que estava a passar. E quando começam a tomar consciência da importância do ato, aí já o processo está praticamente fechado.
O outro candidato, Agostinho Rita, também subscreve as críticas de Elsa Pinto e vai mais longe, acusando a candidatura de Aurélio Martins de compra de consciência.
Então nós também pensamos que não há condições. Aliás, o nosso mandatário foi hoje para o partido manifestar essa posição. É preferível organizar as coisas bem. Nós não temos experiência, há muita crítica. E, sobretudo, o que nós queremos denunciar, e pessoalmente eu, é a compra exagerada de consciência. Quer dizer, há dinheiro por todos lados, nós não sabemos como é que esse dinheiro está a surgir.
Contactado telefonicamente pela Voz da América, Aurélio Martins é o único candidato à liderança do MLSTP-PSD que está contra o adiamento das diretas e do Congresso do Partido. Entretanto, esta tarde, em conferência de imprensa, o presidente da Comissão Eleitoral do MLSTP-PSD, Fernando Maquengo, afirmou que as datas são para cumprir.
A orientação do Conselho Nacional é aquela que a Comissão Eleitoral Nacional vai seguir. Estamos, nesse momento, a passar a pente fino os cadernos eleitorais que já estão publicados, para que efetivamente façamos todas as expurgas necessárias.
Fernando Maquengo garante que não há irregularidades no recenseamento dos militantes do MLSTP-PSD. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
40 anos de independência.
1975-2015.
A construção do futuro.
Uma série que evoca os 40 anos de liberdade e independência de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe.
Não perca na emissão diária da Voz da América.
Acompanhe a programação especial da Voz da América, que continua a transmitir em português. Treze horas, 8 minutos aqui na cidade de Washington. Espaço agora para a economia com o Eduardo Ferro.
O grupo português Galp Energia vai despender mais de 100 milhões de dólares na prospecção petrolífera no Bloco 6 da Zona Económica Exclusiva de São Tomé e Príncipe, em parceria com a empresa Cosmos Energy. O grupo Galp Energia procedeu ao depósito de 2 milhões de dólares a favor do Estado de São Tomé e Príncipe esta semana, correspondente ao bónus de assinatura do contrato de partilha de produção, e foi anunciado o desembolso de 1,2 milhões de dólares no decurso dos próximos 4 anos para despesas de caráter social Neste bloco, o grupo português tem uma participação de 45%, sendo, além disso, operador a Cosmos Energy, com sede em Dallas, no Texas, que tem igualmente 45%. Os restantes 10% são da Agência Nacional de Petróleo, em representação do Estado São Tomiense. O contrato assinado entre a Agência Nacional do Petróleo e o grupo Galp Energia tem uma duração de 28 anos e estabelece que os primeiros 8 anos serão dedicados à prospeção e os restantes 20 ao desenvolvimento e produção. O governo de Angola vai lançar em 2016 uma taxa de 0,1% sobre o valor de todas as operações bancárias, sendo a exceção as relacionadas com o pagamento de salários e de caráter eminentemente pessoal, de acordo com a proposta de lei do Orçamento Geral do Estado. O documento, citado pelo semanário angolano A Expansão, não adianta que se trata de uma taxa temporária ou definitiva, sendo que se aplica a todas as operações bancárias, desde os depósitos aos empréstimos, passando pelas transferências, movimentos cambiais ou guarda de valores mobiliários. As duas moedas metálicas de 50 e 100 kwanzas colocadas em circulação em Angola vão substituir as notas de igual valor facial, permitindo uma poupança ao Estado, disse em Luanda o governador do Banco Nacional de Angola. O ato de lançamento das duas moedas decorreu em Luanda, na sede do Banco Nacional, em cerimónia enquadrada nas comemorações dos 40 anos da independência de Angola. De imediato, a instituição dispõe apenas de 240 mil moedas, mas a prazo serão colocadas no mercado 50 milhões de moedas de 50 kwanzas, igual número de moedas de 100 kwanzas. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, o euro valia 1,07 dólares, a libra estava cotada a 1,51 dólares, quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 14,35 rendas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Oito candidatos à presidência do Partido Republicano voltam hoje ao debate público, desta vez organizado pela cadeia de televisão Fox Business. Esta é uma cadeia de televisão que cobre a economia nacional e mundial, é depois de prever que o debate esteja centrado em questões económicas. Mas, como nos refere de seguida o João Santa Rita, há mais em jogo.
O debate republicano esta noite em Milwaukee, com os oito mais populares candidatos republicanos, surge numa altura em que dois deles fazem face a interrogações sobre o seu passado. Um faz face a crescentes dúvidas sobre a seriedade da sua campanha e outro, que iniciou a corrida como favorito, está sob grande pressão para mostrar que é ainda um candidato com possibilidades de ser escolhido. O único africano-americano nesta corrida presidencial, o reformado neurocirurgião Ben Carson, faz face a dúvidas sobre alguns aspectos do seu passado que os críticos afirmam estar exagerados ou não corresponderem à verdade, enquanto Marco Rubio faz face a questões financeiras também no seu passado, nomeadamente sobre o uso de cartões de crédito do Partido Republicano. Mas Carson tem estado a subir nas sondagens, estando no topo já de algumas delas, e Rubio também tem estado a subir graças ao que fez em debates anteriores em que mostrou controlo das questões em discussão. Donald Trump, embora continue no topo de muitas sondagens, tem estado a perder terreno para Ben Carson e mesmo Marco Rubio, com crescentes dúvidas sobre a sua capacidade de dominar questões políticas e económicas no seu detalhe. O New York Times afirmava hoje, por exemplo, que nos debates, quando se entra nos detalhes de questões políticas e económicas, citamos, Trump deixa de ser uma presença. Mas os olhos dos analistas e dos eleitores, pelo menos daqueles que se preocuparão em ver o debate de hoje, estarão virados para Jeb Bush, que tem que mostrar vitalidade, a falta da qual tem sido devastadora para a sua imagem, bem como a sua associação aos dois anteriores presidentes Bush. Norm Ornstein, do Centro de Estudos Americanos Enterprise Institute.
Bush has the dilemma right now that he is trapped in a Bush body and simply cannot and will not gain the kind of distance.
Neste momento, Bush tem o dilema de estar encurralado com o nome Bush e não consegue e não vai conseguir ganhar o distanciamento das políticas do seu irmão e pai necessário se quer voltar para uma posição dominante. Palavras de Norm Ornstein, um analista do Centro de Estudos American Enterprise Institute. A queda de Bush nas sondagens abriu espaço para outros candidatos, como faz notar o estratega político do Partido Republicano, Ford O'Connell. Eu penso que Jeb Bush era a pessoa que se pensava ter maior possibilidade de ganhar a nomeação. Mas há agora dúvidas sobre Jeb Bush e isso dá grandes possibilidades ao senador Marco Rubio e ao governador do Ohio, John Kasich. Eram palavras do estratega republicano Ford O'Connell que encontram eco entre muitos analistas. Aliás, talvez por isso, o New York Times noticia hoje que um comitê de ação política de apoio a Jeb Bush está a planear uma campanha de anúncios de televisão atacando Marco Rubio, aquele que é visto como o mais direto rival de Bush. Mas claro está, isso presume que candidatos que não fazem parte da cena política, como Ben Carson e Donald Trump, não têm possibilidades de vencer. E se é verdade que a hora de Trump parece estar a passar, Carson continua a dominar as sondagens dos republicanos e a crescer. E talvez a pensar numa possível nomeação, a campanha de Carson quer agora começar a apelar aos votos dos africano-americanos que tradicionalmente votam por esmagadora maioria em candidatos do Partido Democrático. E para a campanha de Carson, há que começar a atrair esses votos com um anúncio virado para a juventude africano-americana e o seu rap. Inspire, vote, vote, revive, vote, vote, Ben Carson 2016, vote and support Ben Carson for our next president to be awesome. If we wanna get America back on track, we gotta vote Ben Carson. No matter of fact, go out and vote. I'm Ben Carson and I approve this message.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia. Amigos ouvintes, bem-vindos a este espaço em que vamos aqui falar de temas de saúde. E hoje vamos falar de como ter um animal de estimação pode ser muito bom para as crianças, porque contribui para a sua inteligência emocional. Convosco está Ana Guedes. Ter um animal de estimação faz bem às crianças, contribuindo para a sua inteligência emocional, assim dizem muitos estudos. A ter um animal de estimação, especialmente numa família com crianças, pode às vezes parecer demasiado complicado. Mas as recompensas podem ser muitas, especialmente para os mais novos. Os vários estudos comprovam que as crianças que têm um animal de estimação têm um índice de inteligência emocional superior às outras. A plataforma Love Pet Food diz que os animais ajudam as crianças a desenvolver diferentes capacidades emocionais, como a compaixão. Se desde pequena a criança tiver um animal de estimação, saberá que aquele animal precisa de atenção. A relação entre a criança e o animal vai ajudá-la a criar empatia e a conseguir detectar as necessidades do animal. Algo depois poderá aplicar também em relação às pessoas que a rodeiam. Outra capacidade é a responsabilidade. Dar algumas responsabilidades à criança no que diz respeito aos cuidados a ter com o animal vai dar-lhe um sentimento de competência e realização. Além disso, poderá aumentar a independência e a autoestima da criança. Outra vantagem que ter um animal pode ter para a criança é o seu desenvolvimento cognitivo. Quando fala com o animal de estimação, a criança está a desenvolver o seu sistema cognitivo, imaginando histórias e desenvolvendo a fala. As crianças podem ter dificuldade em exprimir as suas emoções. Os animais de estimação podem, assim, ajudar a criança a sentir-se mais segura e confortável para o fazer. e algo que nem pensaríamos à primeira em relação a uma criança. Uma relação com o animal de estimação ajuda a gerir o stress. Os estudos apontam que as crianças preferem contar os seus problemas aos animais do que aos pais, por exemplo. Por isso, o animal pode ser, além de uma boa companhia, um gestor de stress para a criança. Além disso, dar mimos aos animais ajuda as crianças a reduzir os seus níveis de stress. Outros estudos indicam também vantagens para as crianças que têm animais de estimação, como benefícios diretos na sua saúde, proporcionando o aparecimento de anticorpos e, deste modo, evitando futuros problemas como alergias, por exemplo. Foi descoberto o método para produzir facilmente uma molécula gigante que poderá ser capaz de bloquear o vírus Ebola, que já custou a vida a mais de 11 mil pessoas na África Ocidental. Nós conseguimos ultrapassar uma grande barreira à produção de uma mega molécula que pode evitar que o vírus Ebola entre nas células, explica o bioquímico Jean-François Niertengan, um dos líderes da pesquisa conduzida em França, Espanha e Bélgica. Testes in vitro, ou, portanto, no laboratório, mostraram que esta molécula foi capaz de se colar no receptor que é usado pelo vírus assassino para entrar nas células do corpo humano e assim inibir a infecção. Agora necessita de se testar esta mega molécula ao vivo. Este é o próximo passo, comentou aquele bioquímico, acrescentando que os testes não mostraram até agora qualquer toxicidade para a molécula desenvolvida. Algum vírus, como o Ebola, usa um receptor presente na superfície da célula para se colar nela e assim penetrar nessa célula. As estratégias antivirais utilizam uma molécula inofensiva, mas capaz de fixar fortemente na célula, à maneira de um velcro, para evitar que o vírus entre. O problema parece reproduzir essas moléculas em largos números. Mas antes do desenvolvimento de um tratamento contra o Ebola, e também contra outros vírus tais como a SIDA ou a dengue, utilizando as mesmas técnicas de fixação, existe um grande número de barreiras a ultrapassar. O surto do Ebola na África Ocidental, mais grave desde a identificação do vírus em 1976, deixou cerca de 11.300 mortes na Serra Leoa, Libéria e Guiné desde o final de 2013 e cerca de 28 mil pessoas infectadas. A Libéria foi declarada livre da infecção no início de setembro e a Serra Leoa foi declarada livre da epidemia no sábado, após 40 dias, sem um novo caso de infecção. E assim, amigos ouvintes, se despede Ana Guedes com um abraço de saúde. Até para a semana.
Estúdios em Washington, a Voz da América em português. Passagem agora para a música. Vamos ficar com Ruth Brown em Good Day for Blues.
I got up early this morning so I could walk the floor. I got to hit the streets, 'cause there's a wolf outside my door. The bill collector's calling, and my kids need better shoes. Gonna go to church on Sunday, 'cause I got nothing left to lose. And it's a good day. Good day for the blues. It's raining cats and dogs outside, and I'm looking for a job. The man I work for laid me off. It's a good day. It's a real good day for the blues. Things are getting better. The check is in the mail.
com Ruth Brown and Good Day for Blues, passagem para o Zoom Notícias desta terça-feira, o dia 10 de novembro de 2015. Observadores internacionais e a oposição ao poder militar na Birmânia dizem que as eleições parlamentares de domingo foram amplamente livres, mas que isso não faz delas justas. Isto num momento em que o partido liderado pela Nobel da Paz, Suu Kyi, diz ter receio de que a demora na publicação de resultados seja um sinal de interferência do governo. Só se conhecem os resultados de 88 dos 440 lugares do Parlamento. Destes, 88, 78 foram atribuídos ao LND de Suu Kyi e apenas 5 ao partido satélite do poder militar no país, no poder. Um responsável das Nações Unidas indicou que o Burundi se encontra a ponto de cair numa situação de violência total e apelou ao Conselho de Segurança para atuar. O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos referiu que pelo menos 240 pessoas foram mortas no Burundi desde o início dos protestos antigovernamentais em abril e que quase todas as noites aparecem corpos nas ruas. O Irão suspendeu a distribuição de centrifugadoras em duas instalações de enriquecimento de urânio, informaram os mídias estatais, após deputados conservadores terem se queixado ao presidente Rouhani que o processo estava a ser acelerado. A semana passada, o Irão anunciara ter começado a encerrar as centrifugadoras das centrais de Natanz e Fordow, ao abrigo do acordo nuclear com as potências ocidentais. A República Centro-Africana realiza eleições presidenciais e legislativas a 27 de dezembro próximo, que poderão devolver a estabilidade ao país devastado pela guerra. As autoridades locais anunciaram que, caso seja necessária uma segunda volta, será realizada a 31 de janeiro de 2016. As eleições serão precedidas por um referendo a 13 de dezembro, que decidirá sobre mudanças constitucionais que incluem uma cláusula que sugere que os futuros presidentes deverão apenas ter direito a 2 mandatos de 5 anos. As eleições estavam marcadas inicialmente para meados de outubro, mas foram adiadas por causa da erupção vulcânica de violência na capital, a cidade de Bangui. Secção editorial, refletimos os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos e as nações da Ásia Central, do Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão, emitiram uma declaração conjunta de parceria e cooperação. Os 5 países da Ásia Central comprometeram-se a aprofundar os laços em várias frentes, incluindo o baixar de barreiras para o comércio regional. Acordaram a melhorar o ambiente empresarial na região para atrair investimento direto estrangeiro e facilitar o empresariado e alargar os contactos comerciais e o investimento entre as nações da Ásia Central e os Estados Unidos. A proteção do ambiente através do uso de energia limpa e tecnologia verde é igualmente uma prioridade, num esforço para impedir o terrorismo, o tráfico de armas de destruição maciça, as drogas ilícitas e os seres humanos. As 5 nações acordaram a melhorar a cooperação na segurança de fronteiras. Ao abrigo da Declaração Conjunta, as nações da Ásia Central comprometeram-se a apoiar o Afeganistão ao seu desenvolvimento como Estado independente, pacífico e reconhecendo que a solução no Afeganistão continua a ser um fator importante na segurança e estabilidade da totalidade da região. Concordaram em contribuir para as iniciativas globais e regionais de não-proliferação. Isto inclui o cumprimento das provisões do Tratado sobre a Zona Livre de Armas Nucleares da Ásia Central e em prosseguir na aplicação do protocolo do tratado. Para uma maior integração na comunidade, o Cazaquistão, Tirguistão, Tajiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão acordaram em alargar os laços de povos para povos e encorajar as trocas educacionais, culturais e empresariais. Numa área do mundo onde o assegurar dos direitos humanos para todos continua a ser um problema, é significativo que os 5 signatários da Declaração Conjunta de Parceria e Cooperação tenham acordado em proteger os direitos humanos. Comprometeram-se em desenvolver instituições democráticas e a reforçar a sociedade civil e respeitar a Carta das Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Ata Final de Helsínquia. Ao avançar, a Declaração Conjunta de Parceria e Cooperação irá fornecer um caminho para reforçar os laços económicos, políticos, a governação e segurança que facilitam a cooperação entre os Estados Unidos e estes 5 países da Ásia Central. Os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão desta terça-feira da Voz da América em português, do dia 10 de novembro de 2015, chegou agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa, desejamos votos de muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.